Peço aos irmãos que abram suas Bíblias lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 1. Vamos ler hoje a partir do versículo 12 até o versículo 18. Peço que os irmãos fiquem de pé para a gente fazer essa leitura da Bíblia. Livro de Eclesiastes, logo após o livro de Provérbios, capítulo 1, a partir do versículo 12. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: Eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Senhor, pedimos que tu abençoes a exposição da tua palavra, pedimos que o Senhor faça com que os nossos corações estejam centrados no que tu queres falar para a gente essa manhã e que o teu Espírito Santo aplique a tua palavra ao coração de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Os irmãos podem sentar. Há um tempo atrás, um livro chamado O Segredo fez bastante sucesso. E de acordo com esse livro, você pode descobrir o segredo do universo, você pode fazer com que o universo, a realidade, trabalhe para você. E a autora dizia que havia juntado esse material, esse grande segredo, ela havia lido vários materiais de religiões antigas, filosofias antigas, e ela estava colocando tudo isso no livro para que todos tivessem acesso. E a ideia vendida era de que você poderia usar esse grande segredo do universo para obter vantagens para você mesmo, como saúde, dinheiro, felicidade. Em um dos trechos do livro ela diz: você tem uma escolha nesse momento. Você quer acreditar que apenas a má sorte e coisas ruins podem lhe acontecer a qualquer hora? Que pode estar no lugar errado na hora errada? Que não tem controle sobre as circunstâncias? Ou você quer acreditar e saber que sua experiência de vida está nas suas mãos e que somente tudo o que é de bom pode entrar na sua vida porque é assim que você pensa? Você tem uma escolha e seja lá o que escolher pensar, isso transformará na sua experiência de vida. E esse livro, com essas bobagens, vendeu milhões de cópias, né? Mas as pessoas acreditam, muitas pessoas acreditam que elas podem descobrir um tal segredo de que de uma forma ou de outra vai fazer com que elas obtenham esse lucro na vida, esse proveito. Porque a humanidade se incomoda com essas frustrações que a vida dá, seja problemas na saúde, problemas no dinheiro, conflitos em casamentos, e eles querem de alguma maneira achar um segredo que faça com que todas essas coisas estejam sob o seu controle. Muitos ímpios riem dessa bobagem, mas eles também têm outro método pelo qual eles acham que eles podem conseguir controlar o universo para que o universo satisfaça os seus anseios. Só que a ferramenta que essas pessoas usam, de acordo com eles, que são mais racionais, é a própria ciência. Em um artigo científico, ou pseudocientífico, intitulado Sabedoria contra o Poder da Morte, um cientista diz o seguinte: a morte é uma imposição à raça humana e não mais aceitável. E faz tempo que eu li sobre essas coisas. Eu estava conversando com o Cício um dia desses e ele me falou, e eu fui pesquisar na internet, fiquei até um pouco chocado, a empresa Google tem um projeto que pretende acabar com a morte. Eles estão investindo rios de dinheiro nesse projeto com cientistas porque eles creem piamente que eles podem sim controlar o universo a tal ponto de eliminar a própria morte. Porque eles sabem que a morte é a pior de todas as frustrações, porque ela põe fim a todos os anseios da humanidade. E ela vai, sim, o pensamento da morte vai levar ao desespero todas aquelas pessoas que tentam buscar nessa vida a plena satisfação com as coisas que existem debaixo do sol. E o autor de Eclesiastes tem uma mensagem para todas essas pessoas que procuram esse proveito debaixo do sol, que procuram essa plena satisfação controlando as coisas que o universo, segundo elas, pode lhes dar. E o autor de Eclesiastes vasculhou tudo o que ele poderia vasculhar sobre a vida, e ele tem algo a nos dizer com essa mensagem que vamos ver hoje. Mas antes de a gente entrar no texto propriamente dito de hoje, a gente precisa só fazer relembrar algumas coisas da primeira pregação dessa série que a gente iniciou. A gente viu nessa primeira pregação que Eclesiastes é dividido em quatro sessões, e que essa primeira sessão que termina no capítulo 2, ela contém algumas frases e algumas perguntas que vão fazer com que a gente entenda melhor o que o autor quer dizer para a gente ao longo do livro. Uma das frases é debaixo do sol, ou debaixo dos céus. Então, o âmbito da observação do pregador é aqui, nesse mundo. Né? A gente viu que é esse mundo caído. Que a frase debaixo do sol ou debaixo do céu, muitas vezes, ela está vinculada a um contexto de julgamento de Deus sobre a Terra. Então, ele está analisando aqui as obras dos homens, a vida como os homens vivem aqui debaixo do sol. E outra expressão, talvez a mais conhecida do livro de Eclesiastes, é que tudo é vaidade. A gente viu, tudo é rebel no hebraico. Literalmente, essa palavra significa vapor. Todas as coisas são vapor. E metaforicamente, o que isso significa? Significa algo breve, né? Nossa vida é breve, por causa da morte, apesar de a gente saber da ressurreição em todas as coisas, mas ele está analisando as coisas aqui debaixo do sol. A nossa vida é breve, a nossa vida é evasiva, assim como o vapor escapa ao nosso controle, a gente não consegue agarrar o vapor. E a vida muitas vezes é enigmática também. O vapor, a neblina atrapalha a nossa vista, a gente não consegue ver o que vem à frente. Então, o autor, com todo esse pano de fundo, sabendo que a nossa vida é assim, ele faz uma pergunta, que a gente diz que é uma pergunta programática. Ele vai tentar responder essa pergunta no livro inteiro. Qual que é a pergunta? Se a vida é assim mesmo, que proveito tem o homem com todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Ou parafraseando, se a nossa vida é vapor, se ela realmente é breve, transitória, se ela escapa ao nosso controle, se ela muitas vezes é enigmática, nos frustrando, se nós vivemos nesse mundo caído, debaixo do sol, em que existem aflições e morte, qual que é o proveito de todas as coisas que o homem faz debaixo do sol? Ele pode obter algum lucro com a vida? A gente viu que proveito é essa ideia realmente de lucrar com a vida, de obter essa plena satisfação com as coisas que a vida pode dar. Mas será que isso existe? Será que existe algum significado para todas as coisas que a gente faz debaixo do sol, tentando obter proveito com as coisas criadas? E o autor já nos mostrou, ele não quer fazer mistério algum, ele já nos diz nos 11 primeiros versículos, não há ganho. A terra permanece a mesma e os humanos passam, geração após geração. E cada um que passa logo vai ser esquecido. E as pessoas que buscam reconhecimento nessa vida, buscam lucrar com a fama, com um certo tipo de reconhecimento, vão ficar frustradas também. Porque elas vão ser esquecidas em vida e após elas morrerem também, depois de um tempo, elas, se tiver alguma fama em vida, vão ser esquecidas também. Não tem vantagem nisso. E o que a gente viu até aqui foi uma introdução do livro. Agora, o autor, depois de ter levantado essa pergunta, depois de ter respondido, ele vai responder com mais detalhes vai dar com mais detalhes a sua resposta. E ele vai começar a falar da própria vida dele. Então, essa parte que a gente vai ler hoje também faz parte da introdução, não da introdução do livro em si, mas da introdução a essa jornada que o autor de Eclesiastes teve, e ele vai olhar para trás e vai ver tudo o que ele passou e vai colocar isso para a gente e vai dizer o que ele achou de todas essas coisas. Então, ele começa no versículo 12. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Então, antes de começar a dar os conselhos e a falar da vida dele, ele coloca as credenciais na mesa. Quando você vai num congresso para ouvir sobre algum assunto, geralmente as pessoas leem o currículo do palestrante, porque as pessoas querem saber se realmente ele sabe do que ele está falando. Né? Não é um especialista em qualquer coisa que vai falar sobre qualquer coisa. Precisa entender do que está falando. E ele fala que eu, pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. E lá no versículo 1, a gente viu que ele disse que ele era o filho de Davi. E no sentido histórico, apenas Davi e Salomão foram reis sobre Israel lá de Jerusalém. E essa é uma das razões para a gente acreditar que quem está falando aqui para a gente é Salomão. Davi invadiu a cidade de Jerusalém e reinou sobre Israel. Depois, Salomão também reinou sobre Israel lá de Jerusalém, mas após o reino foi dividido. E aí quem reinou em Jerusalém reinou apenas sobre Judá e não sobre Israel. E essa construção da frase, venho sendo rei em Israel, ela dá a ideia de que Salomão está escrevendo esse livro realmente na sua idade avançada, olhando para trás, avaliando todas as suas experiências, como um arrependimento também, nessa sua experiência, nessa busca do proveito com as coisas debaixo do sol. E mais uma parte, mais uma pista de que realmente é Salomão que está falando, está lá no versículo 16, vejam lá. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. E vocês lembram o que aconteceu no início do reinado, no reinado de Salomão? O que ele pediu a Deus? Ele não pediu riquezas, ele não pediu qualquer outra coisa, ele pediu o quê? Sabedoria. E Deus respondeu lá no livro no primeiro livro dos Reis, no capítulo 3. Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Então Salomão nos diz essas coisas. Que ele foi muito mais sábio do que todos aqueles que vieram antes dele em Jerusalém. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias lá no capítulo 4, do primeiro livro dos reis, só para a gente ter uma ideia dessa sabedoria de Salomão, a fama que ele tinha por causa dessa sabedoria. No livro do primeiro livro dos reis, capítulo 4, vamos ver a partir do versículo 29. Oi? Primeiro livro dos Reis, versículo 4, capítulo 4, versículo 29 até o 34. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Israíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios e foram seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Então, resumindo, Salomão era o homem mais sábio da face da terra. E ele disse que ele era mais sábio, inclusive, daqueles que vieram antes dele ali em Jerusalém. E antes da conquista de Davi, a Jerusalém era a casa dos jebuseus por muito tempo. E Salomão está se comparando aqui com Melquisedeque, com Araúna, Adonizedeque. Salomão disse que por causa da sabedoria que Deus deu a ele, ele era mais sábio do que todos eles que vieram antes. E é claro que o fato de Salomão ter essa sabedoria não significa que ele não tinha que aprender nada. Pelo contrário, ele devotou a sua vida ao aprendizado. E uma das questões que intrigava ele, que ele quer responder no livro de Eclesiastes, é qual que é o proveito do homem nas coisas que ele faz aqui debaixo do sol? Qual que é o significado dessas coisas? Ele foi em busca disso. Qual que é o sentido das coisas que o homem faz aqui no mundo? Será que ele pode obter completa satisfação nas coisas aqui? E ele aplicou o seu coração, ele entrou nessa empreitada com todo o seu ser. Versículo 13. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Agora, a gente precisa esclarecer uma coisa. De que tipo de sabedoria Salomão está falando aqui? A palavra hebraica aqui em Eclesiastes é uma palavra bem ampla para a sabedoria. Hokmah é um termo bem amplo. E aqui se refere ao que os seres humanos conseguem aprender sem a revelação especial de Deus. Lembram que eu falei lá na primeira pregação que esse capítulo, essa primeira sessão, no final do capítulo 2, vai terminar com a seguinte conclusão, de que a satisfação não pode vir de nada ao alcance do poder e da competência do homem. A gente vai ver que a sabedoria é uma coisa boa, o conhecimento é uma coisa boa. Mas aqui ele está falando da sabedoria que o homem tem à parte de Deus. Ele não está falando da sabedoria divina, então. Tanto é que ele diz, eu, pregador, eu sobrebujei em sabedoria, eu apliquei o meu coração, eu me informei. Existe uma ênfase aqui no eu, né? Ele vai usar a própria razão, a própria observação e a própria experiência para vasculhar, para responder essa questão do proveito. E ele era o ápice da sabedoria humana, então não tinha ninguém melhor do que ele para essa tarefa pesada. E ele descobre que mesmo a sua sabedoria não pode mudar a realidade das coisas, ele não pode descobrir algo que realmente dê proveito ao homem. Não existe nada debaixo dos céus que realmente dê proveito ao homem. E ele vai lá no versículo 13 dizer, na segunda parte, este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. O homem vai em busca dessa resposta, ele fica inquieto, mas ele não acha nada, só frustração. E tudo isso por causa do quê? Da queda, do pecado. Um dos grandes eruditos do Antigo Testamento, Walter Kaiser, disse: estaria Salomão desse modo aludindo a Adão e aos efeitos da queda? Sim, parece ser essa a situação. Ele não escolhe dizer filhos dos homens, como está na nossa tradução, mas no original, os filhos de Adão, que os filhos de Adão trabalham e se fatigam sem encontrar satisfação ou resposta à questão qual é o bem ou o proveito para os mortais. No entanto, em todo o tempo, era Deus quem continuava a induzir o coração do homem a descobrir a verdade. Então, esse trabalho pesado, enfadonho, a que o pregador se refere aqui, é a própria busca sobre o proveito na vida, algo que possa dar sentido à vida das pessoas, algo que possa fazer com que as suas vidas valham a pena com as coisas aqui debaixo do sol. Deus que dá esse desejo pelo homem desejo ao homem de buscar essas coisas, de buscar esse proveito. Francis Schaeffer diz que todos os homens têm um grande desejo por significado, um desejo por sentido. Nenhum homem, independente do seu sistema teórico, fica contente de olhar para si mesmo como uma máquina sem sentido que pode e será descartada totalmente e para sempre. Então, é uma coisa curiosa, mas Deus dá ao homem essa tarefa pesada para instigá-los. Ele dá ao homem esse anseio por descobrir as coisas, descobrir o significado da vida, o proveito e tudo mais. Mas o problema é que o homem é finito e ele é incapaz de descobrir isso por si mesmo. Lá em Eclesiastes 3, não precisam abrir, versículo 10, Salomão nos diz que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. E olha que interessante. E também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. É por isso que Agostinho diz, fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. E você pode até não ser um estudioso como Salomão, pode, talvez a sabedoria dele é muito maior do que a de nós todos juntos, mas em algum momento você vai questionar o proveito na sua vida de tudo aquilo que você faz. E muitas pessoas, quando pensam essa questão de Eclesiastes, do proveito na vida, elas entram em desespero, geralmente na meia-idade, né? Ou na velhice, a crise da meia-idade. Muitos começam a refletir sobre essas questões, né? Por que eu estou fazendo tudo isso? Por que eu trabalho? Por que eu tenho uma família? Porque tudo é frustração, daqui a pouco eu vou morrer. O que adianta tudo isso que eu estou fazendo? E as pessoas começam a buscar, será que tem proveito alguma coisa que eu faço aqui debaixo do sol? E muitas pessoas temem a resposta que elas podem achar. Muitas pessoas são escapistas. Elas fazem suas atividades, elas se ocupam de tudo quanto podem para não pensar muito nessas coisas. Numa daquelas tirinhas, não sei se vocês conhecem o Calvin Hobbes, é umas tirinhas que ficam em jornal, o menininho de cabelinho espetado e o tigre de pelúcia dele, que na imaginação dele é um ser vivo, né, conversa com ele. E o menino ele começa a pensar sobre o sentido da vida numa dessas tirinhas. Eles estão debaixo da árvore e o menino pergunta para o tigre: por que você acha que estamos aqui, Hobbes? E o tigre responde: porque nós andamos até aqui. Não, 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 diz o menino. Eu digo, por que nós estamos aqui na Terra? E o tigre responde: bem, porque a Terra comporta a vida. E o menino impaciente diz: não, eu digo, por que nós estamos em algum lugar? Por que a gente existe? E o tigre responde: porque nós nascemos. E aí o Calvin diz, impaciente: ah, esquece. E o tigre diz: pode deixar, obrigado. E as pessoas, em geral, são assim. Elas não querem pensar sobre essas questões últimas, sobre essa realidade das coisas. Né? Qual que é o proveito de tudo que ela faz, as pessoas fazem aqui na Terra? E nessa semana mesmo, foi muito interessante, porque uma colega de trabalho, sem a gente falar sobre essas coisas, tá? Nem me lembro qual que era o assunto, mas uma colega de trabalho disse que não pensa nessas coisas de sentido da vida, porque ela tem medo de que a resposta leve ao suicídio. Foi exatamente isso que ela disse. E realmente alguns chegam ao extremo de desesperar da própria vida com essa questão. Porque a verdade é que nem o melhor da sabedoria humana pode responder essa questão que inquieta o homem. Todos têm a sensação de que as coisas não são como deveriam ser. Todos têm a sensação de que existe alguma coisa errada, mas as pessoas não conseguem achar a resposta nelas mesmas. Então Deus deu esse desejo ao homem por algo mais, por sentido, mas por causa do pecado essa tarefa é enfadonha, é uma tarefa frustrante, porque os homens buscam aqui na terra, debaixo do sol, o que só Deus pode satisfazer. Versículo 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Salomão vasculhou todas as coisas, viu tudo o que podia ser visto, e no fim das contas ele viu que ainda há frustração, que ainda há morte. Qual que é o proveito de tudo? Qual que é o sentido de todas as coisas que os homens fazem debaixo do sol? E ele chega à conclusão de que é tudo correr atrás do vento, ou pastorear o vento, né, em outras traduções. Então imagine a cena de alguém correndo atrás do vento, né, uma cena ridícula, né, porque é uma coisa impossível, uma coisa inútil você tentar correr atrás do vento, você tentar agarrar o vento. É a mesma coisa que você tentar somar 2 + 2 várias vezes, na esperança de que em algum momento vai dar um resultado diferente de 4. Então, todas as coisas, essa busca do homem, esse proveito, é inútil. É como correr atrás do vento. É como tentar agarrar o próprio vento. Buscar o lucro, a completa satisfação nas obras que os homens fazem debaixo do sol é uma coisa inútil, porque a vida vai continuar sendo breve, instável, enigmática e se recusando a ficar debaixo do controle dos homens. E quanto mais Salomão vasculha o mundo, mais ele chega a essa conclusão. E os homens não se conformam com essa verdade. Eles não se conformam com essa falta de controle que eles têm sobre a realidade. Eles não se conformam com o senso de culpa que eles sentem. Não se conformam com o fato de que todo mundo um dia vai morrer. E a gente vive numa época cheia de ilusões, como a gente viu no livro O Segredo. Você pode controlar as circunstâncias, o universo pode trabalhar para você, ou então o Google pode descobrir, né, como é que a gente vai fazer para vencer a morte. São ilusões que são vendidas aos montes. As pessoas acham que a ciência tem a resposta para todas as coisas, e se a ciência não tem, pode ter certeza de que um dia ela vai ter. Esse é o ídolo, o Deus das pessoas. Aí a gente vê vários experimentos genéticos que vão dar um controle maior sobre a vida das pessoas para que elas eliminem as doenças. A gente vê novas drogas lícitas que tiram a tristeza das pessoas desse coração cheio de culpa. E ignorando o fato de que os homens são pecadores e depravados, muitos acham sim que o problema pode ser resolvido com remédio ou com o próprio conhecimento, com a sabedoria. É muito comum a gente ver as pessoas colocando essa confiança na sua própria sabedoria ou no conhecimento da raça humana em geral. Por exemplo, o vencedor do Prêmio Nobel da Paz deste ano, o chileno Cláudio Naranjo, ele tem um livro chamado Mudar a Educação para Mudar o Mundo. Em uma entrevista recente, ele disse o seguinte: penso que somente uma transformação na educação poderá salvar o mundo. Guardo comigo a convicção de que nada é mais esperançoso a respeito da revolução social do que o fomento coletivo à sabedoria. E as pessoas realmente acreditam nisso. Recentemente a gente viu vários adolescentes cometerem uns crimes bárbaros, e aí entrou em discussão de novo a questão da maioridade penal, e a gente viu vários ativistas nas ruas com os cartazes dizendo: menos presídio, mais educação. Porque de acordo com essas pessoas, o problema com esses jovens que cometeram esses crimes bárbaros não é o pecado ou a depravação, é a falta de conhecimento. Eles não tiveram acesso à educação. E o lema dessas pessoas é: a educação é tudo. A gente já viu até no Ministério, acho que da Educação, esse lema, né? Pátria educadora, educação é tudo. Esse é um dos deuses do mundo. Mas Salomão, que é mais sábio do que qualquer dessas pessoas, diz que tudo isso é inútil. Tudo isso é correr atrás do vento. A realidade última não pode ser mudada pelo homem. E por que não pode ser mudada? A resposta está lá no versículo 15. Aquilo que é torto não se pode endireitar e o que falta não se pode calcular. Por causa da desobediência de Adão, Deus torceu o mundo, torceu a realidade. A maldição lá de Gênesis 3. Eclesiastes 7:13 nos diz: atenta para as obras de Deus, porque quem pode endireitar o que ele torceu? Deus que deixou as coisas como estão hoje, por causa do pecado de Adão. E esse é o ensino do Novo Testamento também, Romanos 8:20, porque a criação está sujeita à vaidade, mesma palavrinha daqui, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Deus sujeitou a criação à vaidade, Deus entortou as coisas. E há muitas coisas na vida dos homens que eles gostariam de consertar, mas eles não podem. Conflitos no seu coração, discussões entre marido e mulher, políticos roubando dinheiro da merenda das crianças, problemas físicos, desastres naturais e a própria morte. Esse é o mundo em que a gente vive, quer você queira, quer não. E se recusar a aceitar essa realidade, só vai trazer desespero e frustração às pessoas. Um dos maiores problemas do homem é essa falta de harmonia entre o que eles desejam e a realidade das coisas. O homem se rebela contra essa realidade, tentando dar sentido às coisas com a sua própria sabedoria, com o seu próprio conhecimento. Versículo 17. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Salomão se propôs a analisar o mundo com a sabedoria e o conhecimento. E não só, ele diz, o conhecimento do homem pode explicar essa questão do proveito, mas ela em si mesma não satisfaz. E aí ele foi buscar ver se o proveito estava na loucura, na estultícia, na imoralidade. É isso que a palavra quer dizer, nos prazeres da carne. E isso vai ser assunto para as próximas pregações. Mas todo mundo sabe, lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, que Salomão se entregou à imoralidade. Ele teve centenas de mulheres, adorou inúmeros ídolos, e tendo passado por toda essa imoralidade, toda essa loucura e estultícia, e com a sabedoria, o conhecimento humano na outra mão, ele olha e vê: não há a resposta aqui, não há proveito para todas as coisas que o homem faz debaixo do sol. Tudo é inútil, não há proveito. Porque na muita sabedoria, versículo 18, há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Além de a sabedoria e do conhecimento não poderem explicar as coisas, não satisfazerem por si mesmas, elas, na verdade, fazem com que as pessoas fiquem mais tristes ainda. Um famoso escritor inglês chamado Leonard Woolf, marido de uma conhecida escritora britânica, Virginia Woolf, disse as seguintes palavras: eu vejo que eu não realizei praticamente nada. O mundo hoje é a história do formigueiro humano durante os últimos 5, 6 ou 7 anos. Seria exatamente o mesmo se eu tivesse jogado ping-pong em vez de ter ficado sentado em comitês ou escrevendo livros e memorandos. Eu preciso, portanto, fazer uma confissão vergonhosa de que eu devo na minha vida ter trabalhado algo entre 150 mil a 200 mil horas de trabalho perfeitamente inútil. Essas são as palavras de alguém que escreveu mais de 20 livros em literatura, política, economia. Sua esposa Virginia Woolf, também muito conhecida, excelente escritora, se suicidou. E no fim de tudo, ele vê que tudo parecia uma perda de tempo. Além de gerar essa tristeza, você também acaba descobrindo coisas que você não queria descobrir. Guerras cruéis, crimes horríveis, tráfico infantil, corrupções, injustiças. Como alguém já disse, ganhar sabedoria leva um homem a encontrar muitas coisas perturbadoras que militam contra a sua paz. E a verdade, meus irmãos, é que tudo o que ocorre no mundo, inclusive o nosso desejo por algo que sacia a fome da nossa alma, não pode ser entendido fora de um contexto maior, que é o contexto da história da redenção. Desde a antiguidade as pessoas fazem essas perguntas: por que a gente está aqui? O que deu errado? Tem como consertar? No final das contas vai dar tudo certo? E só a Bíblia pode responder essas perguntas. Lembram lá no, na última pregação de Ruth, eu falei dessas quatro categorias da cosmovisão cristã: criação, queda, redenção e consumação. Esses ensinos bíblicos respondem às perguntas do homem. Por que a gente está aqui? Doutrina da criação. O que deu errado? Doutrina da queda. Existe uma solução? Doutrina da redenção. No final vai tudo ficar bem? Doutrina da consumação de todas as coisas. Só a palavra de Deus faz com que todas as coisas façam sentido. Quando o homem decide colocar o próprio conhecimento como o teste último da realidade, ignorando Deus, nada vai fazer sentido. Vai ser uma vida inútil, uma vida de loucura. Cada um de nós, mesmo os ímpios, sabe que existe um Deus sobre todas as coisas, mas as pessoas se rebelam contra ele, se recusam a adorá-lo e aí criam ídolos que supostamente vão satisfazer os desejos do seu coração. Eles vão ali para ver o proveito das coisas que existem debaixo do sol. E a própria sabedoria é um desses ídolos. Mas tudo isso é loucura. É assim que a Bíblia fala, no Antigo e no Novo Testamento. Romanos 1, a partir do versículo 21. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Olha só o que ele disse. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. É isso que a Bíblia fala. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E, meus irmãos, o livro de Eclesiastes, ele quer colocar o dedo na ferida. Ele vai mostrar o que a gente acabou de ler em Romanos. A vida, à parte de Deus, é loucura. Não existe proveito nas coisas debaixo do sol, à parte de Deus. Você olhando o mundo aqui debaixo do sol, por ele mesmo, as obras que os homens fazem, o conhecimento que ele busca, é tudo inútil. Se é só isso que existe, é isso mesmo? Isso aí é inútil, então. É isso que Salomão está dizendo para a gente. Deus quer que todos os homens sintam essa desesperança. Ele deu esse trabalho pesado, enfadonho, para afligir os homens. Para quê? Com que propósito Deus fez essas coisas? Para mim, a melhor resposta, pelo menos aqui eu encontrei, que resume bem o ensino bíblico, por que Deus faz essas coisas, está lá no primeiro capítulo da obra-prima de Calvino, A Instituição da Religião Cristã. Eu peço que vocês escutem com atenção o que Calvino tem a falar. Essa ruína miserável em que nos lançou o erro do primeiro homem obriga-nos a olhar para cima, não só para que em jejum e famintos busquemos o que nos falta, mas também para, despertados pelo medo, aprendermos a humildade. Pois como se encontra no homem todo um mundo de misérias, desde que fomos despojados do ornamento divino, uma nudez vergonhosa revelou-nos uma grande quantidade de opróbrios. É necessário que a consciência de cada um seja tocada pela própria infelicidade, para que chegue ao menos a algum conhecimento de Deus. Assim, do sentimento de ignorância, vaidade, indigência, enfermidade, enfim, de depravação e da própria corrupção, reconhecemos que não está em outro lugar, senão em Deus, a verdadeira luz da sabedoria, sólida virtude, a perfeita confluência de todos os bens, a pureza da justiça, a tal ponto que somos estimulados por nossos males a considerar os bens divinos. E não podemos aspirar seriamente a isso antes que comecemos a nos desagradar de nós mesmos. E se você, ao ler Eclesiastes, tem sentido essa sensação de angústia e de miséria, é exatamente esse o ponto do autor. Porque antes de a gente obter essa resposta, a gente precisa sentir essa miséria, a inadequação de todas as coisas debaixo do sol, da resposta que o homem quer dar. Mas qual então que é a saída para o labirinto da vida? Como é que a gente alcança essa sabedoria? Na verdade é que a gente não pode alcançar essa sabedoria. Essa sabedoria veio ao nosso encontro através de Jesus Cristo, que é a sabedoria de Deus. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, vamos ler lá no capítulo 1, versículo 22 até o versículo 24. Primeiro Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Jesus nos leva a Deus e Ele nos mostra o caminho que deve ser percorrido, o caminho da fé no Senhor, o caminho da confiança, o caminho da esperança, onde o nosso coração encontra satisfação e descanso. E a cruz de Cristo, com o seu poder, pode sim fazer com que todas as coisas tortas se endireitem. Ele derrotou a própria morte. E ele pode endireitar a nossa vida torta também, porque ele nos reconcilia com Deus. E um dia ele vai desentortar tudo na redenção de todas as coisas, para a glória dele e para nosso proveito. Eu li Romanos 8:20, que Deus sujeitou a criação à vaidade, mas eu não li o versículo 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Mas, meus irmãos, enquanto a criação não é completamente redimida, enquanto o nosso Senhor não volta, a gente vive aqui com fé, no meio desse mundo que muitas vezes nos frustra, onde existem várias coisas tortas ainda que nós não conseguimos endireitar e que Deus não vai endireitar aqui antes da consumação de todas as coisas. Mas nós vivemos aqui confiantes, com alegria, sem ansiedades, confiando naquele que controla, sim, todas as coisas. Naquele que pode, sim, pastorear o vento. Naquele que controla todas as coisas. E talvez você ainda não tenha sentido essa angústia, esse sentido, essa busca de sentido, essa frustração de buscar as coisas aqui debaixo do sol. Mas a realidade é cruel e uma hora ou outra, a sua vida, a parte de Deus, buscando satisfação nas coisas do mundo, esse castelo de cartas um dia vai cair. E aí você vai ver que tudo que o homem tem a oferecer, toda a sabedoria humana, é como fumaça na mão. Não tem substância, você não consegue agarrar. Aquilo não satisfaz, é frustrante, escapa. Sabe aqueles filmes policiais em que tem uma dupla de policial, que geralmente um é o bonzinho, né, e o outro é um cara mais grosso, mas sem paciência com as coisas? E aí, geralmente, eles têm uma tática quando eles tentam extrair a confissão de alguém, né, de um terrorista, sei lá. Primeiro entra o cara que é mais impaciente, mais grosso policial, e ele toca o terror ali. E o cara fica apavorado. De repente, entra o policial bonzinho e fala assim, olha, cara, tu viu como é que é, né? Então é melhor confessar logo essas coisas, né? E a sabedoria de Eclesiastes é como se fosse esse policial bonzinho. Ela está dizendo, olha, não é uma boa ideia você enfrentar essa cruel realidade debaixo do sol. É melhor você aprender assim do que você aprender depois da pior maneira possível, quando não tem mais saída. E todo mundo precisa fazer essa confissão, e essa confissão é para o próprio bem das pessoas, de que não há lucro, não há proveito nas coisas debaixo do sol. Não há nada aqui no mundo que vai satisfazer o coração do homem. A terra permanece a mesma, as pessoas passam, não tem como mudar isso. O homem é limitado, é pecador, é dependente de Deus. E se recusar ver essa realidade é loucura. E essa, meus irmãos, é a mensagem que a gente deve ter no nosso coração e é a mensagem que a gente deve proclamar a todas as pessoas que estão alienadas de Deus, que ainda buscam essas ilusões da plena satisfação, do proveito nas coisas aqui debaixo dos céus. E como a gente vai ver, o conhecimento é uma coisa maravilhosa. O conhecimento, inclusive o científico. Todas as coisas que Deus criou são coisas ótimas, como a gente vai ver daqui para frente. Salomão vai recomendar uma vida de alegria para a gente, que vai até escandalizar alguns. Mas antes ele precisa destruir esses ídolos, precisa tirar toda a esperança do homem nessas coisas debaixo do sol para nos mostrar onde existe a verdadeira alegria. Essas coisas criadas como conhecimento, inclusive conhecimento científico, são coisas excelentes, coisas boas. Mas quando as pessoas fazem dessas coisas ídolos, quando elas colocam esperança nessas coisas, elas só vão obter frustração. Elas não satisfazem. A gente precisa usar todos os dons de Deus com o temor do Senhor. E é isso que o próprio Salomão nos diz lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos, de novo essa palavra, desprezam a sabedoria e o ensino. Sem o Senhor, as pessoas nem começaram ainda a ter sabedoria. E é por isso que a palavra também nos diz que o homem não deve se gloriar na sua própria sabedoria. Jeremias 9, 23. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Vocês querem ser felizes? Eu quero ser feliz. Você quer ter uma vida que realmente faça, que tenha significado, que tenha verdadeiro proveito, que faça realmente sentido? Todo mundo quer essas coisas. Então, que a gente ouça a sabedoria do próprio Cristo, a sabedoria de Deus, lá em Provérbios 8. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas e esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha, acha vida e alcança o favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem, amam a morte. Então a nossa alegria, a nossa esperança e o nosso descanso só pode ser achado, essas coisas só podem ser achadas em Cristo Jesus, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Senhor, te agradecemos, Pai, por essa mensagem de Eclesiastes que nos deixa, de certa forma, angustiados por essas coisas que são ditas, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor quer que cada um de nós sinta essa frustração, essa inadequação, para que a gente olhe somente para Ti, Senhor. Somente o Senhor pode dar significado às nossas vidas, somente o Senhor pode responder às nossas questões. A gente vê tanta coisa acontecendo no mundo, a gente vê as frustrações, tanta coisa torta, mas nós sabemos, Senhor, que só a cruz de Cristo tem poder para mudar todas as coisas e que nós não tememos mais essas coisas porque sabemos que és Tu que controla a realidade, controla todas as coisas e sabemos que Teu próprio Filho venceu a morte na cruz e quando Ele ressuscitou. E nós Te agradecemos porque é nele em quem nós confiamos, nele em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Faz, Senhor, com que o nosso coração seja sábio, que nós nos apeguemos ao verdadeiro conhecimento da Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa tarde a todos.